Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência intervalo com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem vai me acompanhar hoje é uma presença muito especial. Nós temos aqui uma menina muito esperta e curiosa, a Nazinha. Oi, Nazinha.
Oi, Joyce. Oi, amiguinhos.
Oi!
Nazinha, diz aí para todos que estão nos ouvindo, qual é o tema do Ciência Legal de hoje?
Joyce, o nosso assunto de hoje é porcentagem.
Ah, porcentagem. Bacana.
Ciência Legal.
Para participar com a gente do Ciência Legal de hoje, estão aqui os alunos do Sistema Educacional Evangélico Logos, com duas equipes. A equipe Megatufes.
Megatufes vão ganhar! Megatufes vão ganhar!
Senti firmeza! E Nazinha, qual é a segunda equipe?
Quem também tá aqui com a gente, Joyce, é a equipe dos matemáticos!
Bater! Os matemáticos vão vencer!
E quem acompanha essa garotada é a professora Cláudia Costa e a coordenadora Nonata Batista.
Sim!
Sejam todos muito bem-vindos.
Ciência Legal.
Se você se ligar, depressa vai notar, matemática está em todo lugar. Está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10.
E para começar, crianças, assim como a maioria das fórmulas e cálculos matemáticos, a porcentagem, a princípio, pode parecer um bicho de 7 cabeças. Mas não é não, viu?
Isso mesmo, Joyce. Os cálculos percentuais fazem parte do nosso dia a dia. E para demonstrar isso, pessoal, vamos dar um exemplo de frases com a expressão porcento.
Eu começo, Nazinha. O meu exemplo é o seguinte. Comprei um livro com 75% de desconto. E você, qual é o seu exemplo?
Ah, muito fácil. Comi 100% das bananas e apenas 50% das laranjas que estavam na fruteira da casa da Joyce.
Eu esqueci de dizer pra vocês que a Nazinha é muito esperta, curiosa e gulosa. A verdade, galera, é que essa menina esfomeada comeu todas as bananas lá de casa e só deixou 2 laranjas na fruteira.
Isso mesmo, pessoal. Por isso que eu falei que comi 100% das bananas, porque não sobrou nenhuma. E disse que comi 50% das laranjas, ou seja, metade das 4 que estavam na fruteira.
É, mas não se preocupa não, viu, Nazinha? Eu já comprei mais bananas e laranjas lá pra casa, só pra esperar novamente a sua visitinha.
Oba!
Ciência Legal!
Agora, crianças, eu quero ouvir de vocês exemplos de frases que a gente ouve e fala no dia a dia com a expressão porcento. Quem quer começar?
Eu sou Juliana Martins e a minha equipe é as Megatufes. Eu fui ao supermercado e tive 10% de desconto em toda a compra.
Muito bem.
Meu nome é Maurício Pinto. Fui a uma concessionária e tive 20% de desconto na compra desse carro.
Nossa, que carro foi esse, Maurício?
Foi um Logan.
Olha! E quem mais tem exemplo aí?
Meu nome é Nicolas e eu sou da equipe Os Matemáticos. Fui comprar uma calça e tive 70% de desconto.
Meu nome é Rafael e eu sou da equipe Os Matemáticos. Um exemplo é, comprei 4 maçãs, comi 2 e ficou 50%, é óbvio.
Eu sou a Pantosinha e eu sou da equipe Os Megatufes. É porque eu ganhei meu presente de Natal adiantado, foi o netbook. E aí eu teria 20% de desconto se eu comprasse a capinha junto.
Meu nome é Juliana Martins, eu sou da equipe Megatufes. Eu tava passando de van e eu me lembrei que eu vi uma sandália com 50% de desconto.
Muito bem!
Vou te contar, você deve prestar atenção.
expressão porcento é representada matematicamente por um tracinho em diagonal, ou seja, meio deitado, que aparece sempre com dois círculos bem pequeninos, um em cima e outro embaixo, da linha inclinada. Lembram desse símbolo?
Pois é, pessoal. Esse símbolo que a Joyce falou significa centésimos. Ele é a representação da porcentagem, um cálculo que a gente faz tendo como base o número 100. Por isso, a gente fala porcento. Quer dizer, a centésima parte de um determinado número.
É isso aí. E só pra reforçar, galera, quando a Nazinha falou que comeu 100% das bananas lá de casa, não quer dizer que ela comeu 100 bananas, mas sim o total das bananas que estavam na fruteira, que eram 10. E se desse total 10, ela tivesse comido apenas 5 bananas, então diríamos que ela comeu a metade, ou seja, 50% do total de 10 bananas.
Exatamente, Joyce. E se eu não tivesse comido duas das quatro laranjas que estavam na fruteira e apenas uma, eu não diria que comi 50% das laranjas, e sim 25%, já que pensando bem rápido, a metade de 50% é 25%.
Pois é, Nazinha, mas nem sempre fazer cálculos de porcentagem é tão simples e rápido. Por exemplo, você consegue me dizer, sem pestanejar, quanto é 25% de 20?
E responder sem pestanejar não é tão fácil mesmo, Joyce. Para eu dar essa resposta, vou ter que fazer uma conta que parece meio complicada. Mas para aprender, pessoal, basta prestar atenção. Você me ajuda a calcular, Joyce?
Ajudo sim. Garotada, para saber a porcentagem de um determinado número, no caso 25% de 20, primeiro a gente tem que dividir o número 25 pelo número 100. Nazinha, você que é boa de matemática, quase uma máquina de calcular. Diz aí, quanto dá 25 dividido por 100?
Ah, Joyce, essa conta eu fiz antes do programa começar. 25 dividido por 100 é igual a 0,25.
Muito bem, Nazinha. Agora que a gente já sabe que 25 dividido por 100 é igual a 0,25, o que tem que ser feito para saber quanto é 25% de 20?
Bom, pessoal, depois de dividir 25 por 100, a gente vai multiplicar o resultado, que é 0,25, pelo número 20. E pelo cálculo que eu fiz antes do programa começar, 0,25 multiplicado por 20 é igual a 5.
E assim, crianças, a Nazinha responde a minha pergunta. 25% de 20 é igual a 5. Só pra gente não esquecer, Nazinha, resume aí como a gente chegou a esse resultado.
Certo, Joyce. Então, pessoal, para saber que 5 é o mesmo que 25% de 20, primeiro a gente dividiu 25 pelo número 100. Depois, a gente multiplicou o resultado da divisão, 0,25, por 20. Aí, chegamos ao resultado final. 25% de 20 é igual a 5.
E a galera que está aqui no estúdio, acompanhou?
Sim!
Todo mundo fez anotações aí no seu bloquinho?
Sim!
E o pessoal que está em casa também? Está com seu bloquinho, caneta, o papel na mão e fazendo anotações? Ah, esperamos que sim. Com papel, caneta ou lápis na mão, fica muito mais fácil da gente acompanhar esse assunto. E agora a gente vai conhecer a história de um cientista que desde muito pequenino fazia contas matemáticas com muita facilidade.
E quem vai contar essa história pra gente, pessoal, é a nossa vovó.
Tá na hora do quadro Ciência da Vovó.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o príncipe da matemática. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. No dia 30 de abril de 1777, nasceu na Alemanha um menino que no futuro seria muito conhecido pela habilidade com a matemática. O nome dele era Johann Carl Friedrich Gauss. O pai da criança, que sempre trabalhou como jardineiro e pedreiro, sonhava que o filho seguisse o mesmo caminho. Mas aos 3 anos de idade, o menino começou a demonstrar que teria um futuro diferente.
Por quê, vovó?
Ah, sim, querida. Foi com apenas 3 anos de idade que Gauss fez o pai perceber um erro no pagamento de um dos funcionários da empresa onde trabalhava. Surpreso e intrigado com a façanha do menino, o pai refez os cálculos e confirmou que o pequeno estava certo.
Nossa, vovó, que incrível!
É verdade, mas esse foi só o primeiro sinal de que Gauss seria um gênio da matemática no futuro. Mesmo assim, o pai era contra o interesse do menino pelos estudos.
Mas e a mãe dele, vovó? Também não queria que ele estudasse?
Felizmente, a mãe de Gauss não pensava da mesma forma que o pai dele. Assim, Gauss pôde entrar para a escola primária, que é onde a gente aprende a ler, escrever e a resolver operações matemáticas simples. Na escola, Gauss aprendia com muita facilidade e era sempre destaque na sala de aula. Quando tinha 10 anos de idade, um professor teria pedido aos alunos que somassem todos os números de 1 até 100. Gauss deu o resultado correto bem rapidinho, enquanto as outras crianças somavam os números de 1 em 1 até chegar em 100.
Mas como Gauss fez a conta tão rápido assim, vovó?
Bem, Gauss percebeu que se ele somasse o primeiro número com o último número, ou seja, 1 mais 100, o resultado seria 101. E se ele somasse o segundo com o penúltimo número, ou seja, 2 mais 99, o resultado também seria 101 e assim por diante. Aí Gauss descobriu que somar todos os números de 1 a 100, como o professor pediu, era o mesmo que somar 50 vezes o número 101. E o resultado final, 5.050. Foi assim que, ainda criança, Gauss teria inventado uma fórmula de soma chamada progressão aritmética, o que vocês ainda vão estudar, garotada.
Nossa, vovó, o Gauss era um gênio mesmo, hein?
Era sim, e a inteligência do garoto deixou o professor tão impressionado que ele resolveu apresentar o menino a um outro professor mais jovem, Johann Martin Barthes, que também era apaixonado por matemática. Tinha 17 anos e ficou muito amigo de Gauss. O jovem professor Barthes apresentou Gauss a um duque da cidade alemã onde moravam. Foi o duque quem garantiu proteção e dinheiro para que Gauss estudasse sem se preocupar com trabalho para sobreviver. E assim, aos 15 anos, ele iniciou os estudos sobre aritmética superior, também conhecida como teoria dos números.
E o que é essa teoria dos números, vovó?
A teoria dos números é uma parte da matemática que se dedica aos estudos dos números inteiros positivos, que são o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Com 19 anos de idade, Gauss fez a primeira grande descoberta dele para a matemática. Ainda estudante, ele construiu o polígono regular de 17 lados, uma façanha que nem os gregos, que já tinham construído polígonos regulares e são considerados os pais da matemática, haviam conseguido.
Mas o que é um polígono regular, vovó?
Ah, sim, querida. Polígonos são figuras geométricas fechadas, formadas por lados que são segmentos de retas. Um polígono é regular se tiver todos os lados e ângulos iguais, como, por exemplo, o quadrado e o triângulo chamado equilátero. Entenderam, crianças?
Sim!
Mesmo sendo um gênio da matemática, Gauss não se dedicou apenas a ela. Também gostava muito de física e astronomia. Quando o duque que lhe ajudava nos estudos morreu, Gauss precisou trabalhar para sustentar a família. Aí ele mudou de cidade para ser diretor de um observatório astronômico na Alemanha. E um detalhe interessante da vida de Gauss, crianças, era que ele gostava de trabalhar quase sempre sozinho e não se preocupava muito com a divulgação das descobertas que fazia. E não foram poucas, não. Mas a maioria só veio à tona muitos anos depois de sua existência, e algumas foram até atribuídas a outros estudiosos. Mas depois de tanto trabalho e contribuições para a ciência, Gauss é considerado hoje como o príncipe dos matemáticos.
E o que aconteceu com o príncipe dos matemáticos, vovó?
Com o passar dos anos e o avanço da idade, a saúde dele foi enfraquecendo pouco a pouco. E assim ele morreu enquanto dormia, no ano de 1855, aos 78 anos de idade.
Poxa, vovó!
Não fiquem tristes, crianças. A importância de Gauss é reconhecida pela humanidade, tanto que até hoje só ele tem o título de Príncipe dos Matemáticos. E então, crianças, gostaram da história de hoje?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro. aqui no Ciência Legal. Tchau!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Bom, pessoal, depois dessa história muito bacana, chegou um dos momentos mais esperados do programa, a nossa gincana legal.
Oba! Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
A gincana legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
Legal! E em cada prova, um aluno vai representar a sua equipe. Os outros colegas ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Então, vamos começar a primeira prova?
Sim!
Complete a frase.
Essa prova funciona assim, pessoal. Eu e a Joyce falamos uma frase e vão faltar umas palavras para ela ficar certinha e completa. Aí, vocês têm que completar. A gente vai dar 3 alternativas de resposta.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontinhos. Convide seus amiguinhos para participar também. Então vamos conhecer quem vai representar as 2 equipes, tá? Quem vai representar a equipe Mega Tufis é a Juliana. Cadê a torcida da Juliana?
Juliana! Juliana! Juliana!
E quem vai representar a equipe Matemáticos é o Maurício. Cadê a turma do Maurício?
Maurício! Maurício! Maurício!
Pessoal, lembrando que não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Muito bem, criançada. Nós já fizemos o sorteio antes do programa começar. E quem vai completar a primeira frase é a equipe Matemáticos. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Então aí vai a frase que você precisa completar, Maurício. Para fazer um cálculo percentual, primeiro nós temos que dividir a porcentagem pelo número 100. E depois, pontinhos, pontinhos, o resultado da divisão pelo valor total. Que operação é essa? A, multiplicar. B, somar. C, subtrair.
Multiplicar.
Nazinha, o Maurício está certo?
A resposta do Maurício está... certa!
10 pontos para a equipe Matemáticos.
Complete a frase.
Vamos para a segunda pergunta. Agora é a vez da Juliana, da equipe Mega Tufis. Juliana, o número pontinhos pontinhos é a base do cálculo da porcentagem. A, 0. B, 10. C, 100.
C, 100.
Nazinha, o que você acha da resposta da Juliana?
Joyce, eu acho que a resposta da Juliana está certa.
Uhá, Mega Tufis, vão ganhar!
10 pontos para a equipe Mega Tufis.
Complete a frase.
Diz aí a terceira frase, Nazinha.
Essa vai para o Maurício da equipe dos Matemáticos. Maurício, se eu tenho R$5 e gasto 100% desse valor, eu gastei quanto? Letra A, R$4. Letra B, R$3. Ou letra C, R$5?
R$5.
O Maurício acertou, Nazinha?
O Maurício acertou, Joyce.
Bateu! Matemáticos vão vencer!
Mais 10 pontos para a equipe Matemáticos.
Complete a frase.
Juliana, da equipe Mega Tufis. Quarta e última frase para você. Eu ganhei uma caixa com 10 bombons e comi 50% deles. Isso quer dizer que eu comi. Letra A, todos os bombons. Letra B, a metade dos bombons. Letra C, nenhum bombom.
Letra B, a metade dos bombons.
Juliana acertou, Nazinha?
Muito bem, a Juliana acertou.
Mais 10 pontos para a equipe Mega Tufis.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E chegamos ao final do nosso bloco com o seguinte resultado. A equipe Matemáticos com 20 e a equipe Mega Tufis com 20. Chegamos empatados ao final. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Anotou tudinho?
Agora, garotada, a gente vai para um pequeno intervalo. Vamos voltar com muito mais informação.
É isso aí, galera. O Ciência Legal volta...
já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce! E hoje o nosso tema é porcentagem.
E aqui com a gente estão os alunos do Sistema Educacional Evangélico Logos, com duas equipes. A equipe Matemáticos...
Bater! Bater! Os matemáticos vão vencer! Bater! Bater! Os matemáticos vão vencer!
E a equipe Megatufes...
Uhahaha! Os Megatufes vão ganhar! Uhahaha! Os Megatufes vão ganhar!
E quem acompanha essa garotada é a professora Cláudia Costa e a coordenadora Nonata Batista.
Ciência legal.
Tá no preço, tá no troco e nas figuras. Está sempre do seu lado em qualquer situação. Se você não percebeu e ela ainda não te mordeu, é porque matemática não é bicho papão.
Matemática não é bicho papão.
Falando assim, fica até fácil, né? Até porque hoje, além de papel e do lápis, nós usamos a calculadora para algumas contas. Mas imagina só, Nazinha, fazer um cálculo de porcentagem lá por volta do século 1 a.C.
Ih, Joyce, devia ser complicado mesmo nessa época. E foi mais ou menos nesse período, no século 1 a.C., que surgiram os primeiros cálculos percentuais.
Isso teria acontecido em Roma, hoje a capital da Itália, que fica no continente europeu. Segundo os relatos históricos, o governador da época, chamado de imperador, teria decretado à população o pagamento de vários impostos. E uma das cobranças obrigava os comerciantes a pagarem um centésimo pela venda dos produtos no mercado da cidade.
Isso aí, e para calcular o valor desse imposto, os homens que trabalhavam para o governo dividiam a mercadoria de cada comerciante em 100 partes iguais. Aí, eles pegavam uma parte, chamada de um centésimo, e levavam para o imperador. Imagina trabalhar, hein, Joyce?
Não é? Me diga uma coisa, garotada. Vocês já ouviram os pais de vocês falarem sobre os impostos?
Meu nome é Rafael, sou da equipe Os Matemáticos. O imposto que meu pai citou seria a conta de luz.
Muito bem. Quem mais tem um exemplo de imposto?
Meu nome é Maurício, sou da equipe Os Matemáticos, IPVA.
Muito bem lembrado. E lá atrás?
Meu nome é Nicolas, eu sou da equipe Os Matemáticos. O imposto que meu pai e minha mãe citaram foi a conta de água.
Eu sou a Pantaginha da equipe As Megatufes e um dos impostos que minha mãe e meu pai citaram foi o imposto do carro.
Meu nome é Daiane, eu sou da equipe Megatufes e um dos impostos que meus pais aceitaram foi o IPTU de caça.
Ciência legal!
Pois é, Nazinha, e com o passar do tempo, as vendas e negociações foram crescendo e o comércio de mercadorias aumentando cada vez mais. Assim foram surgindo os juros, os lucros, os prejuízos e tantos outros termos usados hoje no mercado de negócios.
Exatamente, Joyce. E foi a intensificação do comércio ainda no século XV que obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo das porcentagens. E o número escolhido foi o 100.
Ah, 100 é um número mágico então, né? E é por isso que atualmente o jeito mais fácil de calcular a porcentagem é como nós já ensinamos, hoje aqui no programa. Primeiro dividimos o número da porcentagem que queremos pelo número 100. Depois multiplicamos o valor da divisão pelo número total. Você pode me dar mais um exemplo, Nazinha?
Claro, Joyce. Preste atenção, pessoal. Se eu quero saber quanto é 10% de 50 reais, eu divido 10 pelo número 100, que dá 0,1. Depois eu multiplico esse 0,1 por 50, que vai dar 5. Logo, 10% de 50 reais é igual a 5 reais.
Ciência legal!
Você divide a sua turma na escola pra brincar, pra jogar bola, um tanto pra cada lado. Quando você for pular amarelinha, repare, cada casinha tem a forma de um quadrado.
Agora, pessoal, vamos continuar bem atentos, que vem mais dicas de matemática por aí. O nosso repórter criança descobriu um projeto da Universidade Federal do Pará que tem tudo a ver com o tema do nosso programa. É o Matemática em Ação. Vamos ouvir?
Sim!
Repórter Criança.
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Quer aprender matemática na frente do computador?
Sim!
Então fique ligado, que o nosso assunto de hoje é um divertido projeto para ajudar crianças e jovens com os cálculos. Incentivar e estimular o gosto pelos números, fórmulas e cálculos é o principal objetivo do projeto Matemática em Ação. Através de um software, que é um programa de computador, o aluno tira dúvidas sobre o assunto ensinado pelo professor na sala de aula. Quem explica isso pra gente é o coordenador do trabalho Danilo Alves, professor da Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
É um processamento por trás da interface que o aluno não enxerga, e esse processamento é responsável por dar a resposta correta ao aluno e também analisar o que o aluno escreveu, e a ideia é ajudar o aluno a aprender com o computador. Não é a máquina fazer coisas para você simplesmente por fazer, mas sim te ajudar no teu processo de descoberta e de aprendizagem.
Segundo o professor Danilo, cerca de 30 alunos participaram da primeira fase do projeto. Os estudantes deram sugestões para melhorar o desenvolvimento do software. Quer um exemplo de como usar o programa?
Sim!
Então preste atenção nas explicações do professor Danilo.
Por exemplo, você pega um livro impresso usual. Então você tem lá, por exemplo, as formas geométricas ou as equações, são coisas estáticas. Os programas que existem, você pode gerar dinamicamente esses objetos geométricos, você pode movê-los no espaço, e com isso você pode perceber várias características desse tipo de figura que você não consegue enxergar no livro impresso. Em relação às equações, você pode trocar os parâmetros dessas equações e verificar qual a solução dessas equações a partir dos parâmetros que você mudou. Essa dinâmica, ela te permite experimentar, testar, e você pode fazer uma pergunta: como seria o resultado dessa equação se eu trocasse esses parâmetros aqui, os valores deles? Então você pode experimentar isso, e à medida que você experimenta, você obtém respostas, e você então pode formular mais perguntas, obter mais respostas. Esse processo de formular conjecturas e obter respostas é um mecanismo de aprendizagem por exploração.
No momento, o material é voltado apenas para os assuntos vistos no ensino médio, mas a ideia é, no futuro, incluir temas do ensino fundamental. Pela facilidade, o aluno pode mexer sozinho no programa, mas a presença do professor é indispensável, como ressalta o coordenador do projeto Matemática em Ação.
A presença do professor é fundamental, porque sempre vão existir dúvidas e você vai ter que compartilhar aquelas dúvidas com alguém mais experiente, e o professor faz esse papel. A gente espera dar uma contribuição significativa, de grande impacto, no processo de ensino e aprendizagem de matemática. É isso que a gente espera.
O projeto Matemática e Ação ainda está em fase de aprimoramento, mas se você ficou interessado no trabalho, mande e-mail para danilo@ufpa.br.
Eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E agora, garotada, atenção, atenção, porque a gente vai começar a segunda parte da nossa Gincana Legal.
É! Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e a Nazinha vamos fazer perguntas para cada equipe. E essa segunda parte da gincana funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada criança terá 10 segundos para responder, combinado?
Sim!
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção também. Tente responder e vá somando seus pontinhos. E aqui no estúdio, Joyce, quem vai representar a equipe Matemáticos é o João Vitor. Cadê a torcida do João Vitor?
Vitor! Vitor! Vitor!
E quem vai representar as Megatufes, Joyce? Quem vai representar a equipe Megatufes é a Bruna Lima. Cadê a torcida da Bruna?
Bruna! Bruna! Bruna!
Lembrando que não vale soprar a resposta, hein, pessoal? Senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Vamos para a primeira pergunta. A equipe Matemáticos começou no primeiro bloco, agora é a vez da equipe Megatufes. Bruna, eu tenho uma seguinte questão. Uma barra de chocolate custa R$5, mas em uma promoção ela está sendo vendida com 20% de desconto. Por quanto vai sair esta barra de chocolate na promoção? A. R$3. B. R$4. C. R$4,50.
B.
Nazinha, o que você acha da resposta da Bruna? A resposta da Bruna, Joyce, está certa. 10 pontos para a equipe Megatufes.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe dos matemáticos e quem responde é o João Vitor. João, se eu tinha 20 bananas e comi 10, ou seja, metade, quantos por cento de bananas ainda me restam? Letra A, 50%? Letra B, 10%? Ou letra C, 100%?
Letra A, 50%.
Nazinha, o João Vitor acertou?
O João Vitor acertou, Joyce!
Vitor! Vitor! Vitor!
Adivinha o que é?
Agora nós vamos para a terceira pergunta. Bruna, da equipe Mega Tufes. Bruna, eu ganhava uma mesada de R$50. E meus pais resolveram aumentá-las em 100%. Puxa, que bacana. Quanto eu vou ganhar agora? A, R$25. B, R$200. C, R$100.
C, R$100.
E aí, Nazinha? A Bruna acertou?
A Bruna não só acertou, como ficou mais rica, viu, Joyce? Eu que queria essa mesada de R$100.
Eu também. Parabéns. 10 pontos para a equipe Mega Tufes.
Adivinha o que é?
E agora, a última pergunta para a equipe Matemáticos. João Vitor, qual é o número cuja metade, ou seja, 50%, é igual a 100? A, 200. B, 50. C, 300.
Letra A, 200.
Nazinho, o que você acha da resposta do João Vitor?
Eu acho que está certa.
Bateu! Bateu! Matemáticos vão vencer!
Mais 10 pontos para a equipe Matemáticos.
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
O placar da nossa gincana está 40 pontos para os matemáticos e 40 pontos para as megatufes.
Chegamos ao segundo bloco novamente empatados. E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, quantos pontos você fez? Está anotando tudinho?
É isso aí, galera. E aqui no estúdio não está nada definido ainda. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
É, e no próximo bloco a gente também vai continuar aprendendo mais sobre porcentagem. O nosso convidado especial, o engenheiro da Universidade Federal do Pará, Antônio Malaquias, está aqui no estúdio e vai bater um papo ciência com a gente.
É isso aí. Fiquem ligadinhos. O Ciência Legal volta...
Já!
Ciência Legal... Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Oi, galera! Estamos de volta aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará com o nosso Ciência Legal, o programa que divulga a ciência para as crianças.
E hoje o nosso tema é porcentagem.
Ciência Legal! Legal.
E aqui com a gente estão os alunos do Sistema Educacional Evangélico Logos, com duas equipes. A equipe Matemáticos...
Bateu! Bateu! Matemáticos vão vencer! Bateu! Bateu! Matemáticos vão vencer!
E a equipe Megatufes...
Uhahaha! As Megatufes vão ganhar! Uhahaha! As Megatufes vão ganhar!
E quem acompanha essa garotada é a professora Cláudia Costa e a coordenadora Nonata Batista.
Ciência Legal!
Fala aquilo que você aprendeu. Não vale dizer que esqueceu. A professora te ensinou.
Também sou fera na matemática. Se liga aí como é na prática.
Então, crianças, vamos continuar nosso programa sobre porcentagem?
Sim!
Galerinha, como nós já falamos nos blocos anteriores, a porcentagem é um cálculo matemático inventado pelos romanos no século 1 a.C. E desde então, a fórmula é usada na maioria das atividades do nosso dia a dia, mas principalmente nas relações de mercado.
Isso mesmo, Nazinha. A porcentagem dá suporte a várias movimentações financeiras realizadas no mundo todo. Também está presente no mercado de ações envolvendo as operações de compra e venda. Além disso, é muito usada nos cálculos dos diversos impostos cobrados pelos governos e em muitas outras situações.
Pois é, pessoal. Entender e saber fazer um cálculo de porcentagem é muito importante na vida de qualquer pessoa. Por isso, para falar mais, explicar melhor e tirar as nossas dúvidas sobre a porcentagem, nós convidamos um engenheiro para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
E aqui conosco está o professor Antônio Malaquias, ele é mestre em Engenharia Civil e professor da Universidade Federal do Pará. Seja bem-vindo ao Ciência Legal, professor Malaquias.
Ok,
Que bom estar aqui com vocês, aqui pra gente ter esse papo aí, conversar um pouco e a gente se conhecer.
Papo Ciência!
Pessoal, o professor está aqui para responder as dúvidas de vocês, hein? Então fiquem à vontade. Quem quer começar?
Eu sou a Pantojinha da equipe Megatufes e eu queria saber, inclusive, qual é a importância da porcentagem na vida do engenheiro.
O engenheiro, onde ele trabalha com porcentagem, por exemplo, o engenheiro civil trabalha com concreto, que é onde se constrói os prédios, se constrói as escolas. E para eu fazer esse concreto, eu preciso misturar areia, água, cimento e pedra. E eu tenho que misturar isso com uma certa porcentagem de cada um desses materiais. Se eu somar tudo, eu tenho 100%, mas eu tenho que ter uma proporção, né, uma porcentagem de cada esse material para chegar num concreto bom que vá servir para eu usar.
Papo Ciência!
Meu nome é Juliana Martins e eu sou da equipe Os Megatufts. Eu queria saber que o professor, quando ele vai trabalhar, ou então quando ele sai mesmo pra passear, quais os tipos de porcentagem que ele mais vê? Pra quê? Tipo, pra sapato, pra compra, pra roupa? Pra que o senhor mais vê porcentagem?
O que a gente mais vê é o preço, né? Quando a gente vai comprar as coisas, geralmente a gente sai pra rua pra gastar dinheiro, pra comprar qualquer coisa. E aí o que é que a gente vê? Quando a gente vê uma loja que tá mostrando um desconto de 10%, 20%, a gente já vai lá na loja olhar e ver se aquilo me interessa. Então, o que ela influi mais no dia a dia talvez seja na questão das promoções do preço. Onde a gente vê mais porcentagem é nas promoções, que é o que interessa, assim, vamos dizer, cada um de nós. Uma questão interessante, assim, pra vocês se preocuparem um pouco com isso. De todo mundo que está no ensino fundamental hoje no Brasil, só 15% vão chegar à universidade. A gente tem que pensar no restante, que são quanto?
85%.
85% não vão chegar na universidade. A gente tem que trabalhar junto para melhorar esse número.
Papo Ciência!
Eu sou a Pantojinha da equipe Megatufs. Eu queria saber mais ou menos onde a gente pode encontrar porcentagem em casa.
Eu podia começar sendo uma brincadeira, assim, né? Tenho uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, e embora dividir isso em 100 partes, embora ver quem vai tomar mais Coca-Cola, quem vai ter mais porcento da garrafa da Coca-Cola. Mas não é um exemplo assim, eu tô brincando com você. Não é um exemplo muito simples assim dizer dentro de casa. Porque quando a gente fala em porcentagem, a gente quer olhar o todo, né? E quando cada um ficou com que parte do todo. Nós temos o todo que é o 100%, e a gente quer saber o que cada um ficou com que pedaço daquilo.
Meu nome é Maurício, eu sou da equipe Os Matemáticos e é 0,02.
Ele calculou a Coca-Cola.
É a quantidade que tu toma de Coca-Cola.
Aí 2 dividido por 100, se quer dividir por 100 pessoas, dá 0,02.
Que quanto foi essa, Maurício, que tu fizeste? Por que tu escolheste os 2?
2 litros de Coca-Cola, eu quero dividir por 100 pessoas.
Quero dividir 2 litros para 100 pessoas. Quando a gente está falando de 100%, a gente não é obrigatório pensar sempre em 100 pessoas. Eu posso pensar em 100 pessoas, mas nem sempre eu preciso estar pensando em 100 pessoas. Eu posso, por exemplo, estar pensando em 10 pessoas e estar falando em 100%.
Aí vai ser 10.
Isso. Eu tenho 2 litros de Coca-Cola, eu estou dividindo por 10 pessoas e vou dividir por 10. Se eu estou pensando em 100 pessoas, eu estou dividindo por 100. Eu estou fazendo só uma divisão. A porcentagem é um pouco mais do que só uma divisão. Eu tenho uma fração, um pedaço do todo. Se eu divido por 10, se eu divido por 5, se eu divido por 100, eu estou fazendo uma divisão. A porcentagem é uma divisão acompanhada de uma multiplicação. Então a porcentagem tem as duas operações. Eu divido primeiro e depois multiplico por um número.
Professor Malaquias, essa é a forma mais fácil da gente chegar à porcentagem?
É a forma mais certa.
É a forma mais certa.
E a mais fácil é a maquininha, né? A máquina para fazer a conta, né? Se falar assim, a conta mais certa. Que não é para ninguém estranhar isso. Quer dizer, vocês como engenheiros vão usar, tenho certeza que vai sair engenheiros e engenheiras aqui do grupo, né? Tenho certeza disso. Vocês vão usar muito a máquina, né? Vão usar muito o computador. Com certeza vocês vão fazer isso.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a presença do professor Antônio Malaquias, que é mestre em Engenharia Civil e professor da Universidade Federal do Pará. Muito obrigada, professor Malaquias.
A gente é que agradece de estar aqui com vocês e tendo esse contato que é muito bom pra gente, com certeza.
Ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E crianças, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
É isso aí, eu quero ver a animação da equipe dos matemáticos.
Matê, Bater, os matemáticos vão vencer! Bater, os matemáticos vão vencer!
E cadê a torcida da equipe Mega Tufis?
Mega Tufis vão ganhar! Mega Tufis vão ganhar!
Lembrando que o placar da nossa gincana até agora está assim: 40 pontos para os matemáticos e 40 pontos para as Mega Tufis.
Charada legal!
Charada legal!
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar, ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem alternativa de resposta nem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, fique ligado. Vamos ver se você acerta as charadas.
Então, quem vai representar a equipe dos matemáticos é o Nicolas. Cadê a torcida do Nicolas?
Nicolas! Nicolas! Nicolas!
Oi, Nicolas.
Oi.
Tudo bem?
Tudo.
Você está preparado?
Sim.
Está nervoso?
Não.
Ai, que bom. E quem vai representar a Mega Tufis é a Pantojinha. Cadê a torcida da Pantojinha?
Pantojinha! Pantojinha! Pantojinha!
Oi, Pantojinha.
Oi.
E não esqueçam, amiguinhos, não vale a ajuda dos colegas ou da professora. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não pode mais responder.
Charada legal.
A primeira charada vai pro Nicolas, que representa a equipe dos matemáticos. Aí vai. O que é o que é? Pareço complicada, mas é só aprender a calcular. Tendo 100 na minha base, basta dividir e multiplicar.
Porcentagem.
E aí, Joyce, ele acertou?
Ai, gente, sabe o que eu acho, Nazinha? Que ele acertou. 50 pontos para os matemáticos.
Bater, os matemáticos vão vencer. Bater, os matemáticos vão vencer.
Charada legal.
Essa disputa está emocionante. Agora é a vez da equipe Mega Tufis. Pantojinha, a sua charada é... O que é o que é? Se a caneta e o papel não ajudam, os meninos me chamam para ajudar. Faço cálculos de todos os tipos, basta saber me usar.
A calculadora?
E aí, Nazinha, o que, que você acha?
Eu acho que a Pantojinha acertou!
Mega Tufis vão ganhar! Mega Tufis vão ganhar!
50 pontos para as Mega Tufis!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Está tudo empatado. Nós chegamos ao final com duas equipes vencedoras, cada uma delas com 90 pontos. Parabéns! O que, que vocês acharam da participação nesse programa? Foi legal? Valeu a pena? E por que, que foi bacana?
Meu nome é Maurício, sou da equipe de matemáticos. Eu achei que valeu a pena porque a gente aprendeu mais brincando.
Ok, Maurício. Alguém mais quer falar?
Eu sou a Pantojinha da equipe Megatufis e eu também acho assim que valeu a pena, porque a gente veio até aqui, a gente aprendeu várias coisas, a gente se divertiu, brincou e também conheceu várias pessoas, assim, bem legais.
Bacana, obrigada.
Eu sou a Juliana Martins, eu sou da equipe Megatufis e eu achei que realmente o nome do programa fala tudo. Foi uma ciência legal, foi muito divertido, a gente aprendeu muitas coisas e é mais conhecimento pra levar pra vida toda.
Ai, obrigado. A gente gostaria de ouvir a professora Nonata e a professora Cláudia.
Olá, pessoal, sou a professora Cláudia, sou eu que transmiti um pouquinho do ensino da porcentagem. E hoje ver que eles conseguiram responder, que eles conseguiram se soltar, isso mostra assim que da maneira com que a gente estudou, foi válido. Eu sei que a gente não aprende tudo agora, mas pelo menos acho que um pouquinho do que a gente estudou tá legal. Vocês viram que a gente tem muitas formas de estudar, de trocar experiências, de falar do assunto, que não seja só na sala de aula, né, gente? E essa questão de vir pra cá e falar e vencer seus limites, seus nervosismos também, isso é muito importante pra formação do nosso aluno. Obrigada, tá?
Obrigada a vocês, a participação de vocês foi muito bacana, é essencial. Nonata?
Eu quero agradecer em primeiro lugar a equipe que está envolvida nesse projeto, nesse programa, por ter escolhido a nossa escola, né, até nos ligado, nos convidado. Eu fico muito feliz por isso. E fico feliz demais por ver o desempenho dos nossos alunos, né, de ver que realmente estão construindo esse conhecimento. Nós trabalhamos dentro de uma proposta pedagógica que ajuda realmente o aluno a construir um conhecimento e principalmente um conhecimento para a vida. É importante que ele entenda que aquilo que ele está aprendendo na matemática faz parte da realidade, faz parte do seu cotidiano. Então, a gente fica feliz por isso e eu agradeço a equipe mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Eu e a Nazinha gostaríamos de agradecer muito a participação das duas equipes, da equipe Matemáticos e a equipe Megatufes do Sistema Educacional Evangélico Logos. Parabéns, gente!
É isso aí, Joyce. Essa galerinha tá de parabéns mesmo.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Pena, o programa está chegando ao final, não é?
Foi tão legal, eu aprendi muito sobre porcentagem. E vocês, galerinha, gostaram?
Sim!
Ciência legal!
A gente está indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui no estúdio para aprender com a gente, não é, Joyce?
Com certeza. E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ciencialegal@ufpa.br e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciallegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima!
Até a próxima, galera!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interroga com histórias bem legais,
conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.